Audiobook grátis apresenta. Todas as nações, tanto antigas como modernas, têm sido sujeitas à doença moral chamada credulidade. Dada a crença da existência dos espíritos e da sua imortalidade, os homens vendo diariamente morrer os seus semelhantes, e sentindo em si uma consciência que repugna à aniquilação, perceberam facilmente que o espírito não morria. A revelação não fez mais que confirmar um sentimento inato no homem. Depois a saudade dos mortos que nos foram caros, e o temor que experimentavam os criminosos de que as suas vítimas ainda se pudessem vingar deles além do sepulcro, enfim amor e remorsos, ajudados da imaginação, povoaram este mundo de fantasmas. A Grécia, sempre poética, formulou esta série de fatos intelectuais em muitas expressões materiais, sirva de exemplo a descida do Orfeu aos infernos em busca de Eurídice, mito formosíssimo, com que os antigos gregos simbolizaram o amor como capaz de unir os espíritos que passaram com os que vivem na Terra. A imaginação multiplicou e variou estas expressões de um pensamento vago e primitivo. Daí vieram os lêmures, as strigas, e todas essas criações extravagantes, que ainda no primeiro século cristão o severo filósofo Plínio não se atrevia inteiramente a descrever. Entre as nações modernas, a portuguesa passa por uma das mais inclinadas a muitas destas superstições. É uma das multiplicadas calunias que sobre nossas cabeças lançam estrangeiros. Quem disso se quiser desenganar, leia o Dicionário Infernal de Colin de Plancy, e achará que qualquer província da França, ainda das mais civilizadas, nos deita, como se diz vulgarmente, a barra adiante em superstições populares. Quase o mesmo se pode dizer da nação mais alumiada da Europa, a alemã. Na Inglaterra, basta dizer que não haverá aí perro turco, ou bramane crédulo que leve vantagem em superstição ao povo dos três reinos unidos. As bruxas, diabos azuis, vampiros, e 600 outras diabruras surgem, por assim dizer, debaixo dos pés dos ingleses, como nos pinhais do Alentejo e Extremadura se erguem, debaixo dos pés dos caminhantes, as ninhadas dos sapinhos, quando sobre o pó das estradas cai em dia de verão um aguaceiro de trovoada. Apesar, porém, de não sermos dos povos mais abastados neste gênero de riquezas, que poeticamente o são, tem havido entre nós muitas crenças populares dignas de se fazer menção delas, se por isso mesmo que as mais antigas são geralmente desconhecidas, e as mais modernas vão diariamente desaparecendo, que ao menos esse bem temos tirado das nossas lutas políticas e deste espírito do século, que renegou de tudo quanto nos transmitiu o passado, tanto de umas como de outras coligiremos aqui algumas espécies. Que, se nos não enganamos, serão lidas com interesse pelos leitores do Panorama, um dos mais antigos documentos que nos restam sobre as nossas superstições populares é a celebre postura da Câmara de Lisboa de 1385. Esta postura caracteriza essencialmente o espírito religioso da epocha de Dom João e nela se proíbem as superstições populares, as quais aí se enumeram, como querendo a Câmara agradecer assim a Deus a vitória da Aljubarrota, que assegurou a independência de Portugal. Transcreveremos algumas passagens do referido estatuto, sem que tentemos explicar muitas dessas superstições a que se alude, porque difícil for apresentar mais do que conjecturas. Eis o que nos parece mais notável naquele assento municipal. Os sobreditos estabelecem e ordenam que daqui em diante nesta cidade, nem em seu termo nenhuma pessoa não use, nem obre de feitiços, nem de ligamento, nem de chamar os diabos, nem de descantações, nem de obra de veadeira, nem obre de carântulas, nem de jeitos, nem de sonhos, nem de encantamentos, nem lance roda, nem lance sortes, nem obre de adivinhamentos. Nem outros imponha nem meça cinta, nem escante olhada em ninguém, nem lance água por joeira. Outros estabelecem que daqui em diante nesta cidade e em seu termo não se cantem janeiras nem maias, nem a outro nenhum mês do ano, nem se lance cal às portas sob título de janeiro, nem se furtem águas, nem se lancem sortes. Porque o carpir e depenar sobre os finados é costume que descende dos gentios, e é uma espécie de idolatria, e é contra os mandamentos de Deus, ordenam e estabelecem os sobreditos que daqui em diante nesta cidade, nenhum homem ou mulher, não se carpa, nem depene, nem brade sobre algum finado, nem por ele, ainda que seja pai, mãe, filho ou filha, irmão ou irmã, marido ou mulher, nem por outra nenhuma pena, nem nojo, não tolhendo a qualquer que não traga seu dó, e chore se quiser. Muitas destas disposições dizem respeito a crenças que já não existem, ou são conhecidas por outras denominações. As janeiras e maias duraram até os nossos dias e ainda no Minho se chamam maias as flores da gesteira amarela, com que se adornam as janelas no 1º de maio. Além disso, todos os que hoje vivemos nos lembramos de ver em Lisboa os maios pequeninos passearem as ruas cobertos de flores, bem como de ouvir cantar as janeiras, o que ainda dura em muitas partes das nossas províncias. As proibições da Camará relativamente aos prantos pelos mortos, aludem ao carpirem-se e a repelarem-se sobre o cadáver e por ele, depois de enterrado, certas mulheres, que disso viviam chamadas carpideiras ou pranteadeiras, e na falta destas os parentes mais próximos. Fr. Francisco Brandão diz que tal costume se acabou no tempo de Dom João I, mas engana-se manifestamente, porque nos nossos cronistas se acham memórias de semelhantes prantos em epochas muito posteriores, e lá diz Gil Vicente. Prantos fazem em Lisboa dia de Santa Luzia por Eurei Dom Manuel que se finou neste dia. Entre as superstições antigas podem contar-se os reptos, requestas, ou desafios, em que se apelava para o juízo de Deus quando um homem acusava outro de homicídio ou traição. Este costume, geral em toda a Europa, vogou muito em Portugal no princípio da monarquia, sendo até declarados nos forais de algumas terras os casos em que o duelo devia servir de prova da justiça ou injustiça da acusação ou querela. Muito cedo, porém, começaram os nossos reis a trabalhar, por meio de leis prudentes e saudáveis, em pôr termo a este costume bárbaro. Dona Diniz foi o primeiro que, por lei de 1318, proibiu houvesse reptos 2 léguas em redor de onde estivesse a corte. Estabeleço e ponho por lei, diz ele, que daqui adiante nenhum filho d'algo não desafie, nem mande desafiar outro, nem por si, nem por outrem, perante mim, nem nos lugares onde eu for, nem a 2 léguas arredor de mim e aquele que contra isto vier, morra por isso, e a desafiação não valha, sucessivas providencias se foram dando a este respeito, de modo que na ordenação afonsina apenas são permitidos os desafios no caso de traição contra a pessoa real, como se pode ver no título 64 do livro 1 dessa ordenação. Como, porém, os reptos não tinham lugar em todos os casos, e tal era o de cair a suspeita do crime em mulheres, as quais não podiam ir defender as lançadas à sua inocência, havia outros meios de recorrer ao juízo de Deus. Destes eram geralmente em toda a Europa, as provas da água fria, da água quente, e do ferro em brasa. A que se usou em Portugal foi a última, a qual consistia no seguinte: o acusado que queria arriscar-se à prova, depois de se confessar, e de jejuar rigorosamente por alguns dias, e de receber exorcismos, bençãos e orações de um sacerdote, ou se punha a andar descalço sobre uma vara de ferro em brasa, ou pegava nela e caminhava apertando-a nas mãos por certo espaço. Se o ferro caldo, como lhe chamavam, não produzia o seu natural efeito, o culpado era havido por inocente mais se lhe queimava os pés ou as mãos impunham-lhe a pena do crime de que fora acusado. Já se vê que era dificultosa empresa achar inocentes por meio tal, todavia algumas tradições existem que, a serem verdadeiras, provariam que a providencia, apiedando-se dos injustamente oprimidos, suspendera algumas vezes a favor deles as leis da natureza. Junto ao sepulcro do comendador de Leça, Dona Garcia Martins se conservava, segundo o testamento de Jorge Cardoso, um ferro de arado, que, posto em brasa, transportou para ali a mulher de um ferreiro acusada de adultério. Fr. Bernardo de Brito e Fr. Antônio Brandão citam uma doação feita ao Mosteiro de Arouca, por Dona Tareja Soares, mulher de Dona Gonçalo Mendes de Souza, que, sendo acusada pelo marido de adultério, recorreu, em sua defesa, à prova do ferro em brasa, e, saindo ilesa, se recolheu ao convento de Arouca, ao qual fez uma doação, onde se menciona este sucesso, que seria em verdade extraordinário, se não fosse mais fácil e razoável crer na suposição do documento do que na realidade do milagre. Esta superstição da prova por fogo parece que ainda estava muito arraigada em Portugal no fim do século XIV. Quando o mestre Davis matou o conde Andeiro, a rainha Dona Leonor, ouvindo na sua camará o ruído que soava, mandou saber o que era, e vieram dizer-lhe que tinham assassinado o conde. A rainha, quando isto ouviu, houve grão temor, porém disse: ó Santa Maria, vale-me, mataram em ele um bom servidor, e sem o merecer cá, porque, o mataram, bem sei porquê. Mas eu prometo a Deus que me vá de manhã a S. Francisco, e que mande aí fazer uma fogueira, e aí farei tais salvas, quais nunca mulher fez por estas coisas. Lopes Schron. De Dom João I, cap. 2. Santos, narrando este mesmo sucesso, acrescenta, aludiu ao antigo costume de se purificarem, tomando ferro quente, as mulheres acusadas, ou murmuradas de adultério. Monografia Lusit Liv. 23, capítulo 8. E com efeito não é crível que a rainha na sua aflição fizesse uma figura de retórica, dizendo que se queria sujeitar a um costume que já não existia muito mais que Fernão Lopes, escritor tão vizinho daqueles tempos, parece reconhecer a atualidade de tão bárbara usança, acrescentando que a rainha tinha muito pouca vontade de o fazer. Não era este supersticioso costume, que durou por tantos séculos, apenas uma invenção do vulgo. Nas antigas leis de Espanha, conhecidas pelo nome de fuero jusgo, é expressamente ordenada a prova da água ferver, e a do ferro em brasa, e no foral de Baeça se particularizam os casos em que tais provas tinham lugar, bem como a maneira de as fazer. Transcreve-lo-emos aqui por ser grandemente curioso, tanto mais que em parte diz respeito à prova do desafio. A mulher, que sabidamente mover, sendo móvito por mau termo seja queimada, ou salve-se por ferro quente. E se alguma disser que é prenhe de algum homem, e ele a não crer, tome ferro quente, e queimando-se, não seja crida mais se escapar livre do ferro, dê o filho ao pai, e crie-o como mandam as leis. A mulher que ligar homens ou animais, ou quaisquer outras coisas que podem ser ligadas, queime-na, e se negar, salve-se por ferro quente e se o ligador for homem seja soltado e lançado fora da terra, e se negar, salve-se por combate. A mulher que der ervas peçonhentas ou for feiticeira, seja queimada, ou se salve por ferro quente. A mulher que matar seu marido seja queimada, ou se livre por ferro quente. Toda mulher que tais coisas faz, deve tomar ferro mais não por erro da sua pessoa própria, salvo quando for aprovada por má mulher, e que teve parte com 5 homens diferentes. As terceiras sejam queimadas, ou, se negarem, salvem-se por ferro quente. O ferro que se mandar fazer por justiça para esta experiência, tenha 1 palmo de comprimento, e 2 dedos de largo, e tenha 4 pés, a modo de banco, tão altos, que a pessoa que houver de fazer a salva possa meter a mão por baixo. E quando tomarem, levem-no por distância do 8 pés, e tornem-no a pôr em terra suavemente. Mas antes o benza o sacerdote, e depois ele e o juiz aquentem o ferro, e enquanto o ferro se aquentar, nenhum homem se chegue junto ao fogo, porque não acerte de fazer alguma feitiçaria aí a que houver de tomar o ferro primeiro se confesse muito bem, e depois seja olhada, porque não traga escondido algum feitiço. Depois lave as mãos diante de todos, e depois de limpas, tome ferro, mas antes façam todos oração, pedindo a Deus que mostre a verdade. E depois que tiver levado ferro, o juiz lhe cubra logo a mão com cera, e sobre ela lhe ponha a estopa ou linho, e depois atem-lhe com um pano, e leve ao juiz a sua casa, e passados 3 dias vejam-lhe a mão e se for queimada, queimam-na também a ela. Vimos que a prova do fogo durou em Portugal, pelo menos até o fim do século XIV. Não sabemos ao certo a época da completa extinção deste abuso, todavia é sabido que ele estava em esquecimento no século seguinte. Não assim a crença em feitiçarias que, como sabemos, durou até aos nossos dias, e ainda hoje tem bastante voga entre os espíritos mais rudes. A primeira lei, que nos lembre fosse promulgada em Portugal contra os feiticeiros é uma de Dom João I, do ano de 1403, em que se diz o seguinte, não seja nenhum tão ousado, que por buscar ouro ou prata, ou outro haver, lance varas, nem faça circo, nem veja em espelho ou em outras partes. Esta lei foi confirmada no Código Afonsino, donde em substância passou para os que se lhe seguiram. Vê-se por ela que a magia portuguesa desse tempo se reduzia a uma espécie de alquimia, ou ciência de encontrar ouro, ou que, em verdade, era bem pouco se o compararmos ao incremento prodigioso que teve a feitiçaria no século seguinte. Da variedade de práticas supersticiosas que produziu este incremento, nunca encontramos memória mais curiosa que o capítulo que trata desta matéria no raríssimo livro das Constituições do Arcebispado de Évora, impressas em Lisboa no ano de 1534. Eis aqui o texto da Constituição Primeira do título 25, que se intitula, Dos Feiticeiros, Benzedeiros e Agoureiros, defendemos que nenhuma pessoa de qualquer estado ou condição que seja, tome de lugar sagrado, ou não sagrado, pedra dar ou corporais, ou parte de cada uma delas, ou qualquer outra coisa sagrada nem invoque diabólicos espíritos, em círculo, ou fora dele, ou em encruzilhada nem dê a alguma pessoa a comer ou a beber qualquer coisa, para querer bem ou mal a outrem, ou outrem a ele nem lance sortes para adivinhar, nem varas para achar a ver e se nem veja em água, ou cristal, ou em espelho, ou em espada, ou em outra qualquer coisa luzente, nem em espadua de carneiro nem faça, para adivinhar, figuras ou imagens algumas de metal, nem de qualquer outra coisa nem trabalhe de adivinhar em cabeça de homem morto, ou de qualquer outra limária nem traga consigo dente, nem baraço de enforcado, nem faça com as ditas coisas, ou cada uma delas, nem com outra alguma semelhante, posto que aqui não seja nomeada, espécie alguma de feitiçaria, ou para adivinhar, ou para fazer dano ou proveito a alguma pessoa ou fazenda, nem faça coisa para que uma pessoa queira bem ou mal a outrem, nem para ligar homem ou mulher, etc. Outros indefendemos que nenhuma pessoa doente passe por silva ou macheiro, ou por baixo de trovisco, ou por lameiro virgem nem benzam com espada que matou homem, ou que passasse o douro e minho três vezes nem cortem solas em figueira baforeira nem cortem sobre o enlimiar da porta nem tenham cabeças de saudadores encastoadas em ouro, ou em prata, ou em outras coisas nem apregoem os demoninhados nem levem as imagens de alguns santos à cerca d'água, fingindo que as querem lançar em ela, e tomando fiadores, que se até certo tempo lhes não der água, ou outra coisa que pedem, que lançarão a dita imagem na água, nem revolvam penedos e os lancem na água para ver chuva, nem lancem joeira, nem deem a comer bolo para saberem parte de algum furto, nem tenham mendracolas em sua casa, com tenção de haverem graças, ou ganharem com elas, nem passem água por cabeça de cão, para conseguir algum proveito, nem digam coisa alguma do que é por vir, mostrando que lhe foi revelado por Deus, ou algum santo, ou visão, ou em sonho, ou por qualquer outra maneira nem benzam com palavras ignotas e não entendidas, nem aprovadas pela igreja, ou com cutelos de taxas pretas, ou doutra alguma cor, nem por cintos e orelos, ou por qualquer outro modo não honesto nem façam camisas fiadas e tecidas em um dia, nem as vistam, nem usem de alguma arte de feitiçaria.